História do Senado.
Escritores como Machado de Assis são conhecidos no Brasil e internacionalmente por obras como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas nem todos conhecem o livro O Velho Senado, onde o autor registrou suas impressões sobre o Senado Imperial. Além de Machado de Assis, outros escritores como Viriato Correia também exercitaram o lado de cronista político, como veremos na reportagem de Jefferson Dalmoro.
Há vários escritores brasileiros dos mais variados gêneros que descrevem o cotidiano do Senado do Império. Machado de Assis e Viriato Correia, ambos integrantes da Academia Brasileira de Letras, destacaram-se pela facilidade com que descreviam estas cenas. Ao longo de seus 83 anos de vida, o maranhense Viriato Correia destacou-se pelos textos sobre a história do Brasil. O Senado não ficou fora dos seus escritos. Parte da obra do escritor foi levada para o rádio pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro na década de 50, no programa Histórias de Chinelos. O programa foi ao ar de 1952 a 1959, com uma interrupção entre agosto de 55 e maio de 57. No dia 27 de janeiro de 1955, Histórias de Chinelos interpretava um texto de Viriato Correia sobre a perda de compostura dos senadores no Senado do Império.
E ouçamos mais uma História de Chinelo, contada por César Ladeira. Não há no Brasil quem se poupe de acusar a falta de compostura dos representantes do poder legislativo. Até com o nome da mãe, eles se insultam nas sessões da Câmara e do Senado. Pois, senhores, os homens do Império, com toda a austeridade que não nos cansamos de proclamar, também se insultavam, também atiravam ofensas às progenitoras e seus adversários nas horas acesas dos debates. Aquele episódio que se passou no Senado, na sessão de 7 de julho de 1859, entre Pedro Chaves, barão de Quaraim, e Dom Manuel de Assis Mascarenhas, mostra que no tempo da realeza, os homens também perdiam a linha de compostura. O barão de Quaraim fizera um violento discurso político sobre a ascensão de Manuel Felicida à presidência de Pernambuco. A seguir, ouviu-se a resposta de Dom Manuel Mascarenhas. Dom Manuel Mascarenhas, hoje inteiramente esquecido, era na época um dos senadores mais brilhantes do Império. Homem de cultura e de talento, possuía também uma forte dose de ironia que dava aos seus discursos um grande cunho de humorismo. O dom que ele trazia no nome herdou dos pais. Era filho natural de Dom Francisco de Assis Mascarenhas, fidalgo português, que se integrou na vida brasileira, que conquistando vários postos políticos. A oração de Dom Manuel, em resposta ao discurso de Pedro Chaves, produziu com seu tom de comicidade verdadeiros estrondos e gargalhadas. Pedro Chaves perdeu inteiramente as estribeiras e bradou para o espanto do Senado: "Eu posso ser desaforado, posso ser tudo que o orador quer que eu seja, mas não sou filho ilegítimo." Um silêncio dramático paralisou toda a gente. Dom Manuel, pálido, a voz enrouquecida pela surpresa, clamou: "Deixe-me responder a esta parte. Se o meu nascimento não é legítimo, que culpa tenho eu disto? Mas não se sabe que, estando legitimado, tenho a nobreza e as honras que a lei concede? Porventura, o fundador da nobilíssima casa de Avis, Dom João I, era filho legítimo? E não foi ele um dos mais notáveis reis de Portugal? E alguém lhe lançou em rosto o seu defeito de nascimento para obscurecer as suas qualidades? Eles, os homens do Império, também se xingavam com os da República de hoje."
Em O Velho Senado, o escritor e jornalista Machado de Assis narra as suas memórias de repórter do Jornal Diário do Rio de Janeiro na cobertura dos fatos do Senado no Império, nos anos 60 do século XIX. Ele descreve o senador Dom Manuel de Assis Mascarenhas, protagonista do episódio narrado por Viriato Correia.
"Bom exemplar da geração que acabava. Era um homenzinho seco e baixo, cara lisa, cabelo raro e branco, tenaz, um tanto impertinente. Creio que desligado de partidos."
Ainda em O Velho Senado, Machado de Assis afirma que os senadores eram assíduos, poucas vezes faltavam ao trabalho. O escritor também descrevia as sessões na época:
"Nenhum tumulto nas sessões. A atenção era grande e constante. Geralmente as galerias não eram muito frequentadas e, para o fim da hora, poucos espectadores ficavam. Alguns dormiam, Nabucco e algum outro dos principais da casa gozavam do privilégio de atrair grande auditório.
E prosseguia Machado de Assis descrevendo os senadores e o ambiente do Senado na década de 60 do século XIX.
Como o recinto era pequeno, viam-se todos esses gestos e quase se ouviam todas as palavras particulares. E conquanto fosse assim pequeno, nunca vi rir a Itaboraí. Creio que os seus músculos dificilmente ririam. O contrário de São Vicente, que ria com facilidade, um riso bom, mas que lhe ia não bem. Quaisquer que fossem, porém, as deselegâncias físicas do senador por São Paulo e malgrado a palavra sem sonoridade, era ouvido com grande respeito, como Itaboraí. De Abrantes dizia-se que era um canário falando. Não sei até que ponto merece a definição. Em verdade, achava-o fluente, acaso doce. Nem por isso Abrantes era popular. Também não era Olinda, mas a autoridade deste sabe-se que era grande.
Neste último episódio do quadro História do Senado, contamos com a participação de João Marques na leitura de trechos do livro O Velho Senado, de Machado de Assis. O áudio do programa História de Chinelo foi gentilmente cedido pela Rádio Nacional. O quadro História do Senado foi uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.